teus olhos no Mestre, confia, bom Salvador. Fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu grosso amor.
Pai querido, nós estamos contentes na tua presença, te adorando. Queremos te agradecer de coração a resposta que o Espírito Santo deu para cada um dos teus filhos durante essa semana. Nós sentimos, Pai, que a mensagem do sábado passado tocou o coração de muitos filhos teus, porque a frequência aos cultos cresceu, a frequência à igreja nesse sábado cresceu. Pai eterno, queremos agradecer porque o Espírito Santo continua trabalhando. Rogamos, Pai, que o Espírito Santo venha imprimir a mensagem desta manhã na nossa mente. Mais uma bem-aventurança do nosso querido Salvador Jesus. Que a bem-aventurança desta manhã traga bênçãos na vida das pessoas que aqui estão, membros, visitas, crianças e jovens. Que todos se sintam abençoados, que todos se sintam aos pés de Jesus, todos nós, ouvindo as palavras de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós nesta manhã, Pai, que o Espírito Santo faça sentir a sua presença aqui, que todos sejam tocados, e que fale a tua palavra e não a nossa palavra. Em nome de Jesus pedimos, amém. Bem-aventurados os limpos de coração. Mateus capítulo 5 e o verso 8, Jesus falando diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Disse William James: pense no mal, e lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas o registram e o armazenam contra você quando vier a próxima tentação. Pense no mal, e as células e fibras nervosas vão registrar esse mal e serão contra você na próxima tentação. Incrível isso. Aqui existe uma grande verdade naquilo que William James falou. Em Provérbios capítulo 23 e o verso 7 nós lemos: o homem é tal qual são os seus pensamentos. Eu não sou diferente daquilo que eu penso. Eu posso dar uma outra aparência, eu posso disfarçar, eu posso esconder, mas no fundo, no fundo, com mais ou menos meses, com mais ou menos anos, aparecerá o meu verdadeiro eu. Porque na realidade, irmãos, todos nós somos o quê? Tais quais são os nossos pensamentos. O problema dos maus pensamentos tem de ser enfrentado por mim e por você de frente, de uma forma muito realística. Porque os seus pensamentos são você. Os meus pensamentos sou eu. Se os meus pensamentos são maus, eu sou mau. Se os meus pensamentos são escuros, sombrios, mal intencionados, então eu sou mal intencionado. Minha conduta, seu comportamento, nossas reações são resultantes de pensamentos que giram aqui, que voam, que se aninham dentro do nosso cérebro. Esconder por um momento, qualquer pessoa pode, mas não sempre. O que mais acontece no nosso meio como cristãos é termos uma conduta, um comportamento restringido por um código de ética, o desejo da aprovação do grupo, o desejo de aprovação da igreja. Então, nesse desejo de ser aprovado pelo grupo, pelos amigos, ou pela igreja, ou pela comissão da igreja, nós agimos muitas vezes através de um código de ética muito falso, algo que vem de fora, mas que não está dentro do nosso coração. Muitas vezes a repressão ao mau comportamento se limita unicamente a um ato público ou a um pecado público. Mas lá no fundo do nosso coração, nós até gostamos daquilo. Só que não podemos falar. Diante dos outros, nós somos contra. Geralmente, como pastores, quando conversamos com pastores, e um pastor amigo uma vez me disse, eu tenho lá na minha igreja um homem que sempre está criticando a saia das irmãs, o cabelo das irmãs, e eu disse para esse amigo, pastor, disse, fica de olho nele, que ele deve ter algum problema com mulher. E tinha. Ele era um adúltero. Aquela atitude de reprovar um ato público, reprovar algo publicamente, dar uma aparência pública de uma excessiva santidade, nos deixa assim com um pé atrás. Porque normalmente a pessoa está tentando esconder algo. Nós seres humanos gostamos de esconder o nosso verdadeiro eu. É um costume humano de esconder o nosso eu. Mas queridos, Jesus no monte, lá no sermão do monte, ele disse, bem-aventurados os limpos de coração. Ou seja, limpos de mente, limpos de pensamento, porque eles verão a Deus. É lógico que Jesus quer limpeza física também, mas aqui ele está dando ênfase numa limpeza da mente, das intenções, a sede dos pensamentos. Jesus aqui penetrou os domínios do pensamento e tornou claro que aqueles que não tivessem uma mente santa, uma mente pura, não poderiam ver e olhar nos olhos de Deus. A cidadela da nossa mente, queridos, é como um terreno. Você já deve ter observado, não tanto aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil tem muitos terrenos baldios. As pessoas compram e deixam. E lá cresce toda sorte de mato, ervas daninhas. Aqui não, porque aqui se você compra um terreno e deixa a grama crescer, você já vai ser multado, não pode nem a grama crescer. A própria grama tem uma certo limite de altura, não é? Graças a isso é que todos os nossos irmãos que trabalham com landscape têm trabalho, não é? Porque não pode crescer bastante. Agora no Brasil você encontra aqueles terrenos baldios, fica lá. Cresce toda a sorte de ervas daninhas e mato. A mente humana é a mesma coisa. Se nós descuidarmos, crescerá dentro da nossa mente, se aninhará dentro da nossa mente, toda sorte de ervas daninhas, de pensamentos daninhos. Mas, se a mente for cultivada, assim como um terreno for cultivado, ali poderemos ter uma bela casa, um belo jardim. Assim também a nossa mente pode ser bela, limpa, sã, santa, ungida pelo Espírito Santo. No livro Conselho a Pais e Professores, na página 475, nós lemos que a mente cultivada é a medida do homem. A mente cultivada é a medida do homem. Aceitemos ou não, nós somos os únicos responsáveis por todos os pensamentos que se aninham na nossa mente. Não podemos culpar ninguém. Não podemos culpar forças externas pelos maus pensamentos na nossa mente, porque eles se aninham aqui por nosso consentimento. Nós damos forma, nós alimentamos os pensamentos usando as avenidas da mente. E as avenidas da mente são os olhos, os ouvidos, o que mais? A boca, o tato e o olfato. Essas são as avenidas da mente. Nada vai penetrar na sua e na minha mente se não for através das avenidas da mente. Por isso nós deveremos cuidar muito bem dessas avenidas. Para que não entre erva daninha na nossa mente. Os livros que lemos, os filmes que assistimos, o uso que fazemos da internet, o tipo de conversação e amizade que temos, todos esses são fatores que influenciam na formação do padrão dos nossos pensamentos. Lá na Índia, um homem estava na sua biblioteca, procurando um livro para ler, e achou-o no alto de uma estante. Levantou o braço e pegou o livro para tirá-lo da estante. E sentiu uma, como se fosse uma alfinetada no dedo. Ele disse: alguém deve ter deixado um alfinete exposto aí com a ponta e furou meu dedo. E não deu importância. Pegou o livro, começou a ler o livro. Mas dentro de poucos minutos a mão estava toda inchada. E o braço. E muito tarde ele descobriu que tinha sido picado por uma venenosa serpente. Queridos, dentro dos livros, dentro da literatura, dentro das revistas, dentro dos programas que existem aí à disposição de jovens e crianças, existem muitas serpentes escondidas nos mais inocentes desenhos animados, nos mais inocentes videogames de crianças. Serpentes escondidas dentro do rock, do heavy metal e até mesmo da música brega. Não pensem que não existem serpentes escondidas. Satanás não pode entrar na minha casa ou na sua casa sem a nossa permissão. Ele tem que bater na porta. Ele tem que pedir entrada. Ele não pode possuir a mente das suas crianças sem a permissão dos pais. De maneira alguma. Mas também, não imaginem que ele vai chegar para vocês e pedir permissão para entrar da maneira como vocês estão achando que ele vai. Não. Ele vai pedir permissão para entrar de uma forma que você não perceba que é ele. E somente aqueles que estiverem em plena comunhão com Jesus discernirão que é ele. Na semana passada, ouvimos a reportagem de uma criança no Texas que assistiu o enforcamento de Saddam Hussein. Estava num almoço, numa churrascada, e estava passando isso na televisão, e a criança, um menino de 6, 7 anos, vocês devem conhecer a história também, não é? Perguntou para o pai: isso que está acontecendo aí é verdade? O pai falou: é verdade, sim, mas nem deu importância. Continuaram no almoço. Dentro de 6, 7, 8 minutos, encontraram essa criança pendurada no quarto, com um lençol no pescoço, morta, enforcada. Quem fez isso? Satanás. Sem dúvida foi Satanás. Mas como Satanás possuiu a mente dessa criança? Ele não pode possuir a mente das nossas crianças. Ele não tem liberdade para isso. A menos que os pais consintam. Quando aquele pai deu permissão para Satanás possuir a mente da sua criança para se enforcar? Quando? Quando ele deixou a sua criança assistir cenas que não são cenas de criança. Queridos, não pensem que Satanás vai chegar dizendo assim: eu sou Satanás, eu estou pedindo permissão para entrar na sua casa, para possuir a mente das suas... Ele não vai falar isso, irmãos. Ele usa videogames, ele usa desenhos animados, ele usa músicas, ele usa revista, ele usa propagandas, ele usa mensagens subliminares, ele usa de todos os artifícios para pedir a permissão. E você, sem perceber, você diz sim, você dá a permissão. Queridos, quando Satanás recebe permissão de possuir, para possuir a mente das crianças, ele pode não agir na hora. Ele espera 10, 15, 20 anos. E então ele age na idade da adolescência, na idade adulta. Vocês não imaginam, não podem imaginar a razão por que explodiu nesse país uma louca busca pela feitiçaria, uma busca louca pela bruxaria. A religião que mais cresce nesse país, a religião não cristã, a religião cristã que mais cresce nesse país é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a religião não cristã que mais cresce nesse país é Wicca, bruxaria, feitiçaria, satanismo. Como? Como? Se somos um país protestante. Quando Satanás possuiu a mente dessas crianças, adolescentes, por um bom tempo, irmãos, o best-seller, o livro mais vendido nas escolas de high school, foi a Bíblia de Satanás, escrita por LaVey, que fundou a Igreja de Satanás no ano de 1966. Ele escreveu a Bíblia de Satanás. E esse foi best-seller por muito tempo nas escolas do high school. Como os nossos adolescentes, os nossos juvenis, têm essa inclinação tão forte para o satanismo, se somos um país protestante? E quase que todas as famílias frequentam alguma igreja protestante? Em algum tempo da infância, ele possuiu a mente das crianças e deixou isso em estado latente, esperando chegar à adolescência, à idade adulta, para então fazer a obra dele. Talvez foi numa noite de Halloween, quando os papais vestem seus filhinhos de diabinhos, pensando que é uma festa engraçadinha, pensando que aquela vestimenta vermelhinha de chifrinho é muito engraçadinho, e se esquecem que eles estão entregando a mente das crianças para quem? Para Satanás. Pode ser que ele não haja ali naquela hora, mas ele vai agir 10 anos depois. Porque a mente já se tornou vulnerável. Vulnerável. Eu li o testemunho de um cristão que se tornou bruxo e feiticeiro, mas tudo começou na noite do Halloween. Criança. Mas onde estavam os pais? Os pais achando engraçado. Os pais saem com seus filhos vestidos de máscara, de caveira, de monstro, de demônio, de Satanás, e vão de casa em casa. E quando você abre a porta, você vê ali o quê? Um diabinho. Queridos, parece tudo engraçado, mas Satanás não brinca. É tudo sério. É tudo sério. Aquele velhinho de barba branca, de chapéu vermelho, que todos chamam de Papai Noel, bonzinho, representa Satanás. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus, irmãos. Se vocês abrirem o comentário bíblico adventista, volume 9, página 247, lá explica a origem do Papai Noel. O Deus Thor, o Deus do fogo. E o Deus do fogo é Satanás. Deus Thor. Ele era o Deus dos campesinos. Ele era o Deus do povão. E ele então descia pela chaminé. Era representado por um velhinho de barbas brancas, amigo, muito bondoso, vestido de vermelho. Mas é ele, Satanás, o Deus Thor. Queridos, quando é que nós damos permissão para Satanás possuir a mente das nossas crianças? Quando nós as colocamos nos dias de Salomão? O próprio Salomão e o povo de Israel chegou a colocar suas crianças nos braços de quem? De Moloque. Hoje os pais colocam seus filhos nos braços de Thor. Tiram fotografia e guardam como lembrança da criança nos braços de Thor. Thursday, que vem antes de Friday, que vem depois de Wednesday, Thursday é o dia de Thor. É um dos deuses pagãos, é um outro nome de Satanás. Queridos, esse é o Papai Noel, essa é a representação do Papai Noel. Coisas simples, engraçadas, bonitas, mas que nós não conhecemos a origem. E entregamos nossas crianças na mão de quem não conhecemos. É como você colocar sua criança para ser a babá da sua criança, uma pessoa que você nunca viu. Não conhece o background, não conhece o que ela tem dentro da cabeça. O que ela vai ensinar, o que ela vai colocar na mente da sua criança. Queridos, como é que nós trazemos para dentro de casa aquilo que nós não conhecemos? Pode ser uma estrela de 5 pontas? O que é que tem? Tatuar no meu corpo a estrela de 5 pontas? O que é que tem? A estrela de 5 pontas não é uma estrela de 5 pontas. É a cabeça do bode chamado bode de Mendes. Satanás. Essa é a cabeça do bode que está em cima da Casa Branca, irmãos. Se vocês pegarem a foto aérea de Washington, vocês vão perceber que em cima da Casa Branca existe ali a cabeça do bode de Mendes. É a estrela de 5 pontas invertida. O que é que tem uma estrela de 5 pontas? Tão simples, mas nós temos que conhecer as coisas, nós temos que usar o que está na Bíblia, e não usarmos as coisas que o mundo nos oferece. Eu não posso trazer para dentro da minha casa coisas que serão usadas por Satanás para dominar a minha família, para estragar a minha mente, para possuir a minha mente. Queridos, você pode trazer quantas árvores de Natal você quiser para dentro de casa, irmãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho que falar, para que você saiba. Não é Jesus. Jesus nunca foi representado por uma árvore. Se você ler a Bíblia, e a minha Bíblia é igual à sua, no Antigo Testamento fala que os deuses pagãos sempre foram representados por árvores. Por isso, quando subia um bom rei, lá dizia, e ele destruiu os altares que existiam nos bosques, mas não chegou a destruir os bosques. E aí vinha um outro rei, e reconstruiu os altares nos bosques. Aí vinha outro rei, destruiu os altares, mas não destruiu os bosques. Até que veio o rei Ezequias, e a Bíblia diz lá em 1 Reis, e veio o rei Ezequias, e ele destruiu os altares, e destruiu os bosques. Queimou os bosques. Porque os bosques eram árvores sagradas. Satanás usa árvores para representar suas divindades na terra. Jesus nunca foi representado por árvore alguma. Jesus é representado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o símbolo de Jesus. Não uma árvore. Aliás, eu quero que você leia na sua Bíblia em Deuteronômio 16, onde Deus proíbe que exista árvore junto do altar de Deus. Junto do altar de Deus, Deus disse, eu não quero árvore nenhuma. Porque as árvores representam divindades pagãs. Por isso Deus mandava os reis destruírem os bosques. Não porque Deus não gostasse de bosques, porque Deus criou os bosques. Deus criou as árvores. Mas por que de repente Deus mandava os reis destruírem os bosques? Porque as árvores se tornaram árvores sagradas representando divindades pagãs. Em Deuteronômio capítulo 16, irmãos, abra sua Bíblia. Eu tenho que passar para vocês, porque são maneiras que Satanás usa para penetrar na nossa mente e entrar na nossa casa. Capítulo 16 de Deuteronômio, verso 21. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto a quê? Junto ao altar do Senhor. O que era proibido? Ter árvore junto ao altar. O altar do Senhor tinha que ser num campo limpo. Campo limpo. Sem nenhuma árvore perto. Poxa, mas o que Deus? Deus é tão contra a árvore assim? A árvore é tão bonito ter sombra. Então tinha que ser no sol mesmo assim? Não podia ter uma sombra? Não podia. Não podia ter nenhuma árvore perto do altar do Senhor. E você pode imaginar por quê, irmãos? Porque as árvores eram adoradas como divindades. vontades, e Deus nunca foi representado por árvore nenhuma. O pinheiro, a árvore do Natal, não representa Jesus, irmãos. Como Papai Noel nunca e nunca representará Jesus. São outras representações. Não fiquem chateados comigo. Mas nós estamos falando sobre pureza de mente. Bem-aventurados os limpos de coração. Para sermos limpos na nossa mente, nós temos que conhecer os embustes e as armadilhas de Satanás, para não cairmos como patinhos nas armadilhas. Foi falar, ah, não sabia. Não, você sabia. Você fez porque quis, porque cada um tem um livre-arbítrio para fazer aquilo que quer fazer. Mas fará com conhecimento de causa. E mais, irmãos, no mesmo verso 22 agora, não levantará junto do altar também o quê? Obelisco. Obelisco, estátua. Mas essa estátua aqui não é estátua de imagem, não. É estátua pilar, é obelisco. Esse obelisco que tem em Washington, esse obelisco que tem 13 obeliscos na cidade de Roma, Deus proibiu se levantar obelisco junto ao altar, porque o obelisco de Washington, esses obeliscos, eles são adoração ao Deus Sol. É um símbolo de Osíris, rei do Egito. Deus egípcio. Por isso, irmãos, junto ao altar do Senhor, não árvore e não obelisco. Não devemos iludir, queridos. Não devemos nos iludir com o pensamento de que se no mundo, nesse planeta Terra onde vivemos, existem muitas coisas inocentes e inofensivas, porque não existem muitas coisas inocentes e inofensivas. Parecem inofensivas. Se o que Jesus falou é verdade, e você crê que Jesus falou, é verdade. Em João, capítulo 14, verso 30, Jesus diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Se o príncipe desse mundo é Satanás, então nesse mundo não existem coisas inocentes e inofensivas. Porque tudo é detalhadamente planejado para invadir mentes, para dominar a vida dos cristãos e para estragar o povo de Deus. Satanás trabalha dia e noite, planejando videogames, planejando brinquedos, planejando programas, montando filmes e desenhos animados, de tal forma que estrague a mente dos nossos filhos e destrua as famílias cristãs e destrua a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser cegos a esta estratégia satânica, queridos, porque Deus quer que nós tenhamos mente limpa. A nossa mente é como uma esponja. Ela absorve tanto a água limpa como a água suja. É nosso dever suprir nossa mente e a mente dos nossos filhos com a água da vida. Encharcá-la com a palavra de Deus. Saturá-la com a Bíblia, com os livros da Bíblia, com os livros do Espírito de profecia, para que não haja espaço para maus pensamentos. No livro Patriarcas e Profetas, página 486, nós lemos, devemos evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Queridos, o maior inimigo da pureza hoje é o cinema, é a televisão e a internet. O que você faz com o cinema, o que você faz com a sua televisão e o que você faz com a sua internet, determina o grau de pureza da sua mente. Isso atinge todos nós. Hoje a promiscuidade é chamada de arte. Hoje eles chamam o nudismo de arte. Hoje a religião não cristã domina o mundo. Vocês imaginam por que as crianças desaparecem tanto nesse país? Vocês fazem ideia por que desaparecem tantas crianças nesse país? E a maioria esmagadora, quase que 80, 90% dos desaparecidos são meninas. Podem fazer ideia? Sacrifício. Sacrifício humano. aquele candomblé e aquela macumba que existe no Brasil, aquilo ali é para iniciante, que aceita um sangue de galinha, não é? Não é? Que eles sacrificam as galinhas lá no, nos terreiros e nas esquinas você encontra lá as galinhas, não é? Lógico, porque galinha não leva ninguém para a cadeia, então eles deixam lá, eles matam e deixam lá. Mas eles não vão deixar corpos humanos porque eles iriam para a cadeia? Onde vão parar esses corpos sacrificados a Satanás? Pessoas que nunca mais aparecem, que a polícia não consegue nem vestígio. Onde vão parar? Porque geralmente deveria ter vestígio de corpos. São cremados. Mas como cremados? Queridos, existe uma rede que chantageia donos de funerárias para poderem usar os fornos crematórios, para que não exista vestígio de nada, tudo vira cinza. Eles chantageiam tudo. Autoridades estão envolvidas. Vocês lembram do KKK? Daquela instituição que matava as pessoas morenas, encapuçados? Você certamente já assistiu algum filme sobre isso? Isso não é historinha, não, irmãos. Isso é realidade. Aquilo lá é uma pálida ideia do que acontece hoje. É só uma amostra. Quem eram as pessoas que estavam ali matando-as, sacrificando aqueles seres? Xerifes, delegados, prefeitos, só gente da alta. Queridos, a primeira vez que Satanás se manifestou de uma forma tão poderosa foi no primeiro advento de Jesus. Quando você lê a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, você fica abismado. Como existia a manifestação do quê? Satanás, demônios? Demônios se manifestavam assim toda hora, todo dia. Foi no primeiro advento de Jesus. E por que que agora o mundo foi tomado por manifestações tão poderosas e tão frequentes e tão abarcantes como os nossos dias, de satanismo, de sacrifício humano, de bruxaria, de feitiçaria? São filmes do Harry Potter. Queridos, porque agora estamos nos aproximando do segundo advento de Jesus. Segundo. Satanás sabe que é o segundo advento de Jesus. Por isso ele está doido. Por isso ele está tentando jogar todo mundo no satanismo. As crianças, os pais. Ele está acabando com as crianças. Vocês sabem de que a estatística mostra de que em cada 4 meninas, uma é violentada, é abusada, antes de chegar na idade adulta nesse país. De cada 4, uma é violentada e abusada antes de chegar na idade adulta. Queridos, esse é o mundo onde nós estamos vivendo. E esse é um país protestante. Queridos, bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Como cristãos, nós queremos olhar nos olhos de Deus. Nós queremos olhar nos olhos de Jesus. Mas para isso, nós temos que combater, brigar contra o quê? A literatura profana, os filmes profanos, violentos, espíritas, as novelas espíritas, os produtos de Hollywood, a pornografia, as músicas mundanas, as danças, tudo que nos cerca hoje está poluído de sensualismo, de erotismo e de feitiçaria. Nós estamos como que ilhados pelo mal. Ilhados pelo mal. Mas Jesus disse: vós sois a luz da terra. Vós sois o sal da terra. Pelo poder de Jesus e habitação do Espírito Santo em você e em mim, nós podemos ser luz, nós podemos ser sal. Nós não somos fracassados, nós somos filhos de Deus. E Deus não fracassa. Mas nós temos que estar alertas, vigilantes. Nós não podemos dormir. Você não pode deixar suas crianças dormir, mesmo na casa dos amigos. Que é isso, pastor? Não deixe. Mas é amigo. É membro da igreja, não deixe. Ela vai dormir na sua casa, no seu quarto, e no outro quarto, não no mesmo quarto do irmão. Cada criança um quarto. Ore e vigie pelas suas crianças. Quando vier para a igreja, não fique batendo papo, perdendo de vista suas crianças, deixando que elas desapareçam por aí, entre pelas salas, porque você não sabe o que eles estão fazendo. Vigiar e orarmos. Nós às vezes queremos tirar um break e ficar relax e deixamos a criança, não aguento mais, tá, vai fazer alguma coisa. Não estou ouvindo o barulho, não sei onde ele está, mas está por aí. Não, irmãos. Quando Maria se descuidou, ela perdeu Jesus. E custou 3 dias de busca para reencontrar Jesus. Nós não podemos descuidar dos nossos filhos. Se você volta para casa, se o seu filho volta para casa às 4 da tarde da escola, você tem que estar em casa. Mas eu não posso chegar às 4. Não importa, você tem que dar um jeito. Você não pode deixar seu filho, sua criança, sozinho em casa. Com esse mundo da televisão, com o cable, com a internet, com tudo isso. Só se fosse no céu, irmãos. Mas aqui ainda não é o céu. Aqui ainda é um campo de batalha entre 2 príncipes. O príncipe da luz, Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, Satanás. E nós estamos no meio dessa guerra. E Jesus quer nos salvar. E Satanás quer fazer nos perder. E nós não podemos pestanejar. O que se passa dentro da nossa casa tem a maior influência na vida dos nossos filhos. Bem-aventurados os limpos de coração, de mente, porque eles verão a Deus. Não tenha vergonha de ser puro. Não tenha vergonha de ser virgem. Fale com suas crianças sobre a virgindade, sobre a castidade, dizendo que é uma virtude de Jesus ser puro, ser virgem e ser casto. Não é vergonha. Eu casei virgem. Há pessoas que têm vergonha de falarem que casaram virgem, porque hoje em dia casar virgem se tornou o quê? Vergonha, uau! As moças, os rapazes têm vergonha de falarem que ainda são castos e puros? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Não tenha vergonha de ser puro. Porque bem-aventurados os puros e limpos de coração. Eles verão a Deus. Eles verão a Deus. As muralhas de Troia, irmãos, eram demasiado altas para os gregos subirem, escalarem e tomarem a cidade de Troia. E vocês conhecem a história. Eles planejaram construir um grande cavalo de madeira. E deixaram o cavalo de madeira lá. Foram embora. E as crianças olhavam lá por cima do muro. Falaram, papai, olha como é bonito aquele cavalo. Vai lá buscar. Foi abandonado. Não é de ninguém mais. E por insistência dos filhos, os pais à noite recolheram o cavalo de Troia e levaram para dentro da cidade. E enquanto eles dormiam naquela noite, os soldados gregos escondidos dentro do cavalo saíram, abriram os portões da cidade e o exército grego penetrou e matou todo mundo. Destruíram a cidade de Troia. Queridos, Satanás não pode entrar na cidadela da mente ou dentro da sua casa sem pedir o quê? Permissão. Nós é que temos que convidá-lo para entrar. E você diz, eu não vou convidar. Não vai? Não pense que ele vai aparecer dizendo, eu sou o anjo caído e eu vim aqui pedir permissão para entrar na sua casa. Ele não vai falar isso. Ele vai usar o quê? Estratégias diferentes para você dar um sim, sem saber que está dando um sim para ele entrar. Queridos, a cidadela da mente é fechada. Ela é selada. Satanás e os anjos maus não podem entrar. Mas nós somos os únicos que poderemos abrir as avenidas da mente para que eles entrem. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Diz qual é a tática de Satanás. João, capítulo 8 e o verso 44, irmãos. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele entra na nossa casa com mentiras, com disfarces. Todo pensamento impuro, isso está no livro Desejado de Todas as Nações, página 222, aqui diz, todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo, diminui a visão espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. No Salmo 24, verso 3, diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E a resposta é dada em seguida. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus está pedindo de você, meu irmão, de nós, três coisas. Pureza física, pureza mental, pureza moral. Não dá, pastor. É muita coisa. Com Jesus, dá. Porque Jesus transfere a pureza física dele para você. Ele transfere a pureza mental dele para nós. Ele transfere a pureza moral dele para... Humanamente é impossível, mas Deus está empenhando a sua palavra e nos dará a pureza do seu Filho, Jesus Cristo. Toda impureza de linguagem, meus... Diz aí, toda impureza de linguagem, no linguajar ou do pensamento deve ser evitado por aquele que possui clara percepção da vida espiritual. Há um provérbio chinês que diz que o que ouve uma maledicência é tão culpado como o que fala. Ambos deviam ser pendurados, um pela língua e outro pela orelha. Queridos, pureza na linguagem. Cuidado, como disse o irmão Gaspar. Boquinha com o que fala. Cuidado, ouvido, com o que ouve. Porque se não existissem ouvidos para ouvir, as bocas se calariam. Por que as bocas maledicentes não param? Porque existem ouvidos maledicentes, que ficam ouvindo as pessoas falarem dos outros, para os outros. Os puros de coração se recusam a ouvir a linguagem indecente. Em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão aonde? Está claro esse pensamento da Bíblia? Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Queridos, Deus está nos oferecendo através de Jesus a pureza de pensamento. Ele quer nos dar a própria mente de Jesus. A comunhão com Jesus não só nos torna retos, mas também nos torna puros de mente. Eu quero ler com vocês neste momento a prece da pureza. E depois de ler, se você tiver fé em Jesus e coragem de ser limpo de coração, nós queremos fazer juntos esta prece. Primeiro eu vou ler para vocês, para que vocês saibam que tipo de prece é essa. Querido Pai Celestial, eu me ajoelho na tua presença em nome de Jesus, o meu Salvador. Eu te suplico, Pai, que o Espírito Santo implante em minha mente a mente de Jesus, para que haja em mim o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu seja puro no pensar, puro no falar, puro no agir. Senhor, que o meu vestuário não mostre o meu corpo para os outros, mas que cubra o meu corpo e que seja modesto, inspirando assim a pureza de pensamento nos meus companheiros e amigos. Que o Senhor me dê a coragem para evitar as conversações, os ambientes, as leituras, os filmes e os programas que possam sugerir coisas impuras. Querido Pai, conceda-me as bênçãos preparadas para os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de fazer comigo, ao nosso querido Pai, essa oração? Em nome de Jesus eu convido você para fazer essa oração. Porque bem-aventurados os limpos de coração. Somente eles verão a Deus. Eu vou me ajoelhar. Todos aqueles que se sentirem tocados, eu vou falar e você vai repetir. Se você não quiser, você não precisa. Isso é somente para aqueles que quiserem. Nós vamos fazer juntos esta oração agora. Querido Pai Celestial, eu me ajoelho na tua presença em nome de Jesus, o meu Salvador. Eu te suplico, ó Pai, que o Espírito Santo implante em minha mente a mente de Jesus, para que haja em mim o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que pelo sangue de Jesus e pelo poder do Santo Espírito, eu seja puro no pensar, puro no falar e puro no agir. Senhor, que o meu vestuário não mostre o meu corpo para os outros, mas que cubra o meu corpo e que seja modesto, inspirando assim a pureza de pensamento nos meus companheiros e amigos. Que o Senhor me dê a coragem para evitar as conversações, os ambientes, as leituras, os filmes e os programas que possam sugerir coisas impuras. Querido Pai, conceda-me as bênçãos preparadas para os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Vamos louvar ao nosso Pai. Vamos ficar em pé. Vamos cantar na música: O Senhor te abençoe e te guarde.
Abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde e o teu lar também. Faça resplandecer seu rosto e te dê o amor. Abençoe para sempre, amém. O Senhor te abençoe e te dê a paz. O Senhor sempre te guarde. Seu rosto e te Senhor te abençoe para sempre. Amém.
Pai querido, obrigado pela mensagem desta bem-aventurança proferida por Jesus. Nós somos teus e nós declaramos diante do mundo e do universo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Salvador. Usa-nos como teus instrumentos para levantar bem alto o teu nome e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus pedimos o batismo do Espírito Santo para nós todos, para que o Espírito Santo habite em nós, para que possamos ser luz, possamos ser sal da terra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.